Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
Conforme havia informado, vamos falar sobre escoliose, que é uma deformidade vertebral, desvio na coluna, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, de 2 a 4% da população mundial sofre de escoliose. E se esse percentual for aplicado aqui no Brasil, mais de 7 milhões de brasileiros podem sofrer de escoliose. Eu disse 7 milhões de brasileiros. Vamos conversar com o Dr. Lucas Salles de Mello. Ele é ortopedista, está com a gente no Canal Saúde de hoje. Dr. Lucas, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no Canal Saúde da Rádio Folha. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Jota. Muito obrigado pelo convite. Espero, nessa última meia hora, conseguir esclarecer algumas dúvidas dos ouvintes sobre escoliose.
Muito bem. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo Daio, Rádio Folha 96,7, mas também pode nos ver, nos assistir pelo youtube.com/Folha de Pernambuco ou no Facebook, procurando Rádio Folha FM 96,7 e nos acompanhar, nos assistir. Doutor, vamos falar um pouco sobre esse percentual. Muita gente tem o que popularmente é conhecido como desvio na coluna, mas nem tudo que afeta a coluna, de fato, é escoliose, não é isso?
Pois é, escoliose é uma...
Eu acho que tem... Doutor Lucas Salles, está me ouvindo, doutor Lucas?
Da coluna, normalmente.
A gente está com probleminha lá na internet. Vamos ver se a gente consegue ver o sinal dele, se consegue melhorar. É porque a gente teve aí uma... travou a imagem do Lucas Salles de Mello e o áudio também. Lembrando que essa transmissão é por internet, né? Para você que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco, Facebook, idem, no... Rádio Folha FM 96,7. Só aproveitando, e pelo que a gente está acompanhando, o doutor Lucas Salles de Mello, ortopedista, está justamente no bloco cirúrgico, né? E gentilmente nos atendeu, então, por conta disso, essa interferência na internet, mas agora acredito eu que a gente tenha condição justamente de falar com ele. Agora sim melhorou, estou ligando bem. Até agradecendo, viu, doutor Lucas? Como eu disse para o nosso ouvinte, nosso espectador, o senhor está de fato no bloco cirúrgico, a caráter, fazendo atendimento e deu atenção aqui para a Rádio Folha para esclarecer, falar sobre esse assunto. Agora sim o sinal da internet voltou. Me diga uma coisa, eu lhe perguntei se esse desvio na coluna, como é a escoliose que afeta aí boa parte da população brasileira, mas nem tudo na coluna de fato é escoliose, não é isso?
Com certeza. A escoliose é um desvio na coluna, como você bem disse, conceitualmente, um desvio no plano coronal, que é aquele plano que a gente vê de frente à pessoa, embora seja uma deformidade tridimensional. A escoliose também é classificada e dividida em três formas. A forma congênita, que a gente nasce com uma vértebra em barra ou uma vértebra em cunha, e causa a deformidade escoliótica, a escoliose neuromuscular, que é secundária a alguma doença, e a escoliose idiopática, que é a mais comum, que é idiopática, a gente não sabe ao certo a origem, embora muita gente acredita que tenha um fator genético e hereditário importante. Essa escoliose idiopática, ela pode tanto ser da criança, como juvenil, como do adolescente, e a mais comum é a do adolescente, né? Que afeta muitas crianças aí, e o diagnóstico precoce é bastante importante para otimizar o tratamento dessa patologia.
Falou aí três aspectos. Algum fator externo, vou colocar aqui popularmente, viu, doutor Lucas? Por exemplo, peso excessivo, opa, desvio, isso também caracteriza escoliose ou não? É uma outra coisa que acontece com a coluna?
Não, a escoliose, não tem a ver com pegar peso, não tem a ver com trauma, com nada disso. A escoliose é uma deformidade que a pessoa adquire, tá entendendo? Através de algum fator, mas não está relacionado a esses fatores externos, tá entendendo?
Perfeito. É importante passar isso para o nosso ouvinte, para que ele não confunda. Outro detalhe também que eu gostaria que o senhor falasse, doutor Lucas Salles de Mello, como é feito, então, o diagnóstico? O senhor falou aí de um exemplo congênito, né, no nascimento, acontece, né, idiopática, não é isso? Que acontece com mais frequência. Como é feito o diagnóstico, então?
Ah, o diagnóstico pode ser feito de duas maneiras. Conceitualmente, essa deformidade foi descoberta nos Estados Unidos usando um aparelho chamado escoliômetro, que ele viu que algumas pessoas tinham, algumas crianças tinham o desvio na coluna. Mas atualmente nós fazemos, além da avaliação física no consultório, através de um exame físico detalhado, que a gente observa essa deformidade, a gente usa uma radiografia panorâmica da coluna em antero-posterior e perfil, que a gente pode ver a coluna tridimensionalmente e ver a deformidade da coluna a ser avaliada.
Outro detalhe também, ela tem o fator hereditário ou não necessariamente?
Com certeza, tem grande componente hereditário, sendo bastante comum em parentes de primeiro grau. Mas não necessariamente se sua mãe tiver escoliose, você vai ter, entende?
Salles de Mello, ortopedista, é o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, aqui pela Rádio Folha FM. Estamos falando sobre escoliose, desvio na coluna. Agora, o senhor falou de como é identificado, né? Tem a questão também hereditária. Mas um leigo, um J. Batista da vida, dá para identificar alguém na família que esteja passando por um processo ou não? Só uma análise técnica de um especialista, de um ortopedista, de um médico que consegue detectar essa questão, doutor?
Não, consegue sim. Inclusive, é bastante comum a gente atender no consultório adolescentes, crianças. É mais comum, é discretamente mais comum em meninas do que em meninos. Aí a menina começa a atingir a adolescência, começa a ficar um pouco mais vaidosa e começa a achar assimetrias, a diferença na altura dos ombros, a cintura diferente um lado do outro, e as mães reclamam com as mães, e as mães acabam levando essas crianças ao consultório para avaliação e diagnóstico depois de escoliose.
No caso das meninas, é porque é na idade da adolescência, crescimento dos seios, é um pouco disso, que fica com aquela curvatura também, e pode ser uma característica, não é isso?
Justo.
Muito bem. Agora, como é a abordagem? O senhor deu três exemplos, congênita e outros aspectos, né, que são adquiridos com o passar do tempo. Como é feita a abordagem? É diferenciada? É uma padronização no tratamento? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Lucas Salles.
Não, cada caso é um caso, né? As casos das deformidades congênitas, neuromusculares ou idiopáticas são vistas de uma maneira diferente. As curvas acima de 40 graus nas deformidades idiopáticas devem ser tratadas cirurgicamente, mas as curvas com menos de 40 graus, a depender do potencial de crescimento da criança ou do adolescente, ela pode ser tratada com colete ou observação e radiografias periódicas durante o período de tratamento.
Entendo. Pronto, agora esse colete é dependendo também dessa curvatura, não é? Eu vou falar aqui um exemplo particular. Observo, né, algumas pessoas que utilizam, né, esse colete por um determinado tempo, no caso a menina, e com o passar do tempo ela tirou esse colete e ficou perfeita, né, sem necessidade, no caso da cirurgia. mas isso é numa menor proporção, a cirurgia é feita com mais regularidade, ou depende do caso também, doutor?
Depende do caso, somente as deformidades maiores que são tratadas com cirurgia. A maioria é tratada de forma conservadora, sem cirurgia, ou com observação ou com colete. Hoje também é muito importante que a criança faça uma atividade física, um fortalecimento muscular, para que não tenha nenhum problema. E escoliose normalmente é uma coisa que o leigo tem muita dúvida, acha que por ter a coluna torta vai doer. Mas escoliose é uma deformidade que conceitualmente ela não dói. Entendi. Então você tem a deformidade, mas não tem a dor.
E essa curvatura sempre para frente? Não, pode ser de lado também.
Essa curvatura, a escoliose normalmente é uma curvatura de lado, que você está olhando de frente e vê. Mas a coluna tem as curvaturas que nem você está falando, aí da maneira que você falou, que é a lordose e a cifose, que são essas curvas da posição que tu tinha dito. Agora, a escoliose é uma deformidade que você vê ela de frente.
Entendi.
Uma deformidade tridimensional que você a vê de frente.
O contato com o profissional, com o médico, ortopedista, anamnese, a conversa também é importante para saber a origem, com os pais, se teve alguém na família ou não. Isso tudo faz parte justamente do diagnóstico, doutor Salles?
Faz sim. É importante uma anamnese detalhada, saber todas as comorbidades, saber o histórico familiar, conversar bastante, saber o que levou ao médico, saber a data da primeira menstruação, saber se está ou não com as cartilagens fechadas, para saber o pico de crescimento, que no pico de crescimento é comum aumentar a curvatura da escoliose. Então, todos esses aspectos têm que ser vistos e analisados cuidadosamente.
O papel da fisioterapia é importante ou só é recomendado em alguns casos?
Importantíssimo. Hoje em dia já existem tratamentos mais modernos que fisioterápicos, que melhoram a postura. Tem os tradicionais também, como o RPG, que são importantes tanto para a criança fazer uma atividade física como para melhorar a tua postura e fazer com que essa deformidade seja um pouco menos perceptível e dar maior qualidade de vida para o doente.
Muito bem, estamos conversando com o Dr. Lucas Salles de Mello, ortopedista, convidado de hoje do Canal Saúde, falando sobre escoliose. Uma vez sendo corrigida através de colete ou de processo cirúrgico, pode voltar futuramente? A gente está colocando um exemplo aí de adolescentes, né? Isso com o passar do tempo, adulto jovem ou com mais idade, pode retornar esse problema? Ou uma vez corrigido, isso não volta mais, doutor Salles?
Corrigido com o colete, ele não corrige, ele evita que a deformidade progrida, mas trata, para até não se tornar uma deformidade cirúrgica de mais de 40 graus. As deformidades tratadas cirurgicamente, elas não voltam, porque a cirurgia a ser feita é uma artrodese, que nós passamos parafusos na coluna, deixando essa coluna rígida. Então, a deformidade é corrigida, e não tem mais risco de voltar. É uma cirurgia segura, que tem excelentes resultados. Inclusive, há alguns anos atrás, foi publicado um artigo que, dentre todas as cirurgias, de todas as especialidades, a cirurgia que oferece o melhor resultado para o paciente é a cirurgia de escoliose, o maior grau de satisfação do paciente. Porque, às vezes, a pessoa tem a deformidade. Quando corrige a deformidade, se sente de alma lavada, se sente mais bonita, tem a autoestima devolvida. É realmente muito gratificante tratar casos de escoliose.
Muito bem. Depois do processo cirúrgico, a pessoa tem uma vida normal? Pode praticar esportes ou não? Tem restrições? Fale um pouco sobre isso, doutor Salles.
A paciente pode praticar atividade física, sim, mas depois dela ter alta. No começo, eu peço para evitar, até nos 6 primeiros meses, evitar atividade física de contato, até que haja uma consolidação da artrodese
Perfeito.
feita. Mas depois pode seguir a vida normal, fazer o que quiser. Eu tenho exemplos de pacientes que praticam luta, arte marcial, motocross, depois da coluna artrodesada.
Que bom.
E tem a vida normal e sem dor, que é o que importa, né?
Muito bem. Doutor Lucas Salles de Mello, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Meu Instagram é LucasNSMelo. Eu trabalho no Real Hospital Português, no CTO e no Hospital Esperança. O telefone de contato para marcar consultas é o 2119-5454 para o Hospital Português. E quem quiser tirar mais dúvidas, conversar, se consultar, levar um amigo, um familiar, fique à vontade, estarei à disposição para atendê-los.
Muito bem. E na rede pública tem algum hospital de referência ou tem vários aí que as pessoas também podem procurar?
Infelizmente, eu não trabalho no SUS, eu trabalho só na rede privada.
Ok. Doutor Lucas Salles de Mello, muito obrigado pela sua atenção aí. Eu sei que o senhor está no bloco cirúrgico e gentilmente nos atendeu. A gente teve até a queda aí da internet, mas o senhor procurou um lugar propício e a gente conseguiu fazer a entrevista. Muito obrigado pela atenção aqui com o canal Saúde da Rádio Folha, viu? Um abraço, até o um próximo encontro.
Muito obrigado, Jota. Me coloco à disposição sempre que precisar.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.